Bom dia a todos os presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 63ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Provérbios 15, versículo de 22 a 24, o justo encontrasse com o perverso, vereador Josefina Soares.
Anda retamente, onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é para o sábio ao caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o enfermo embaixo. Amém.
Leitura da ata da reunião anterior, 62ª reunião ordinária, do dia 26 de 10 de 2017. Vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Palácio Borges de Medeiros. Segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 62 de 2017. Aos 26 dias do mês de outubro de 2017, às 9 horas e 46 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 62ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Rafael da Silva Alves, vice-presidente no exercício da presidência; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. Deixaram de comparecer à reunião os vereadores José Fernando Tarragó e Josefina Soares Brigma. A hora estabelecida, o vice-presidente no exercício da presidência, vereador Rafael Alves, da Silva Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Mano Gás que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 3, versículos de 13 a 18, a sabedoria lá do alto. Na sequência, o vice-presidente no exercício da presidência, vereador Rafael da Silva Alves, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Tribuna Livre, conforme requerimento número 8 de 2017, protocolado sobre o número 983 de 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, ocupou a tribuna o senhor Fabrício Cardoso Lima, superintendente do aeroporto Rubem Berta, para explanar sobre os investimentos que deverão ocorrer no referido aeroporto. Na sequência, foi aprovada a solicitação do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi para incluir o uso da tribuna pelos senhores Carlos Homero Osório Dornelles e Estevam Rochel da Silveira, para explanarem sobre a instalação de energia eólica no município de Uruguaiana. Ao final das explanações, foi feito um registro fotográfico com os oradores acima citados. Após o vice-presidente no exercício da presidência, o vereador Rafael da Silva Alves, solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovada a indicação número 281 de 2017, protocolado sobre o número 1046 de 2017, foi apreciado em discussão e votação únicas o seguinte projeto: projeto de lei ordinária número 114 de 2017, protocolado sobre o número 920 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal 2019 e 1989, conforme menciona. Aprovado por unanimidade dos presentes. Matérias do expediente serão encaminhadas comissões técnicas à casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 135 de 2017, protocolado sobre o número 1043 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de benefício financeiro a título de auxílio com recursos do Fundo Municipal do Desporto às entidades que menciona. em regime ordinário. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001 de 2017. Protocolado sobre o número 002 de 2017. De autoria dos vereadores Carlos Alberto Delgado e Davi e Elton Vinícius Nicolás da Rocha, que altera o artigo 58 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Foi formada a comissão especial para analisar o referido projeto, que ficou composta pelos seguintes vereadores: Elton Vinícius Nicolás da Rocha, PP, Eric Lins Grilo DEM, José Clemente da Silva Correia, PSDB, Rafael da Silva Alves, PMDB, Exuma Rodrigues Ancinello, PRB. Balancete número 007 de 2017, protocolado sobre o número 1050 de 2017, referente ao mês de julho de 2017. Foram aprovados os convites 177 a 182, protocolados sobre os números 1042, 1044, 1045, 1048, 1051 e 1052 de 2017, respectivamente. Correspondência pedida a diversos ofícios números 632 a 654 de 2017. Ao Executivo, autógrafos número 88 a 91 de 2017. O período de comunicações foi utilizado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia e Zuma Rodrigues Ancinello. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivados em áudio no setor de legislação e registro desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente no exercício da presidência, vereador Rafael da Silva Alves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 23 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 26 dias do mês de outubro de 2017. Feita a leitura, presidente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, leitura das indicações. Vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 282 de 2017, protocolo 1053 de 2017, vereador Mano Gás, que solicita a troca de luminária na rua Estilac Leal. Indicação 283 de 2017, protocolo 1054 de 2017, vereador Wilson Brites, que solicita fiscalização em locais que prestam serviço de atendimento médico neste município.
Peço a palavra, vereador Wilson Brites.
Eu pedi a leitura da íntegra, vereador.
O vereador Wilson Brites Cabrito vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor Rony Peterson Corpo Mello, prefeito municipal, para que determine aos setores competentes os seguintes serviços. A. Que seja disponibilizado funcionários para fiscalizar os atendimentos aos usuários do pronto-socorro do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, a Policlínica e demais locais onde preste atendimento médico de responsabilidade deste município. Justificativa. Justifica-se a presente indicação pela necessidade de um melhor atendimento à população que busca o serviço de saúde nestes locais, bem como com a implantação da indicação haverá uma pessoa capacitada a informar aos familiares os procedimentos que estão sendo submetidos aos pacientes, o horário e o nome dos médicos plantonistas que atendem a cada uma das unidades de saúde. Ainda, aplicação e cumprimento da Lei nº 4.792, de 23 de junho de 2017. Uruguaiana, 25 de outubro de 2017. Vereador Wilson Brites Cabrito, líder da bancada do PMDB.
A palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plenário que nos assiste amanhã, o meu documento, meu requerimento, enviando esse pedido ao Executivo para que ele mantenha, não sei, em todo o tempo necessário, no pronto-socorro, na UPA, principalmente, nos dois, onde atende, tem o atendimento médico e qual o município custeia esse serviço. Para quê? Para que eles, através de uma fiscalização, sejam os olhos do Poder Executivo nesses lugares. Para que eles, momento que, como a gente já fez uma fiscalização no próprio pronto-socorro, e de madrugada as pessoas sentadas e não eram atendidas porque o médico acha que tem que ficar, ter um bom número de pessoas para depois começar o atendimento. E quem é que diz que está sendo bem feito, que está sendo feito assim? Eles falam uma coisa, de repente o hospital fala uma coisa, a UPA fala uma coisa. Mas, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será isso mesmo que acontece? Por que não destinar um funcionário? Por que não destinar um CC? Vamos um CC? Que ele faça uma fiscalização, que ele esteja lá dentro, que ele seja os olhos do Poder Executivo, porque onde o Poder Executivo está gastando, tem que ter uma real fiscalização e um real acompanhamento e saber o que acontece e como acontece. Né? E essa é a minha preocupação, esse é o meu pedido. Eu espero que, numa conversa com o secretário Paulo Fossari, foi bem visto por ele e ao qual ele me deu carta branca para fazer esse documento, para fazer esse pedido, ao qual também despertou o desejo de realmente o executivo ter olhos aonde nós gastamos a nossa verba pública, que é pago pela nossa comunidade, a qual é atendida nesses locais. Obrigado.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã. Vereador Cabrito, eu entendo a sua preocupação sobre esse tema, mas não me parece muito plausível colocar um funcionário do município a fiscalizar um médico, uma vez que eu entendo que essa fiscalização deve ocorrer também, e principalmente por essa casa, por esses vereadores. E nós temos a comissão de serviços atuante, e eu acho que também este momento de crise que nós estamos enfrentando no município, e um dos princípios da administração pública é economicidade, eu entendo que no momento que tu vai dispor um médico, para um funcionário para fiscalizar na Santa Casa, na UPA, tu vai ter que ter em todos os postos de saúde, porque aí a gente entende que não é porque está na Santa Casa que vai ter preferência. Então, eu parto da premissa que os médicos são profissionais e que desempenham suas funções e têm que desempenhar suas funções como qualquer servidor e prestador de serviço do município. Caso não esteja ocorrendo conforme o desejado, nós temos essa casa, tem a comissão de serviços e nós temos que fiscalizar e fazer valer o direito do cidadão. Mas eu penso dessa maneira e concedo a parte.
Obrigado pela parte, vereador. Não é necessário nos postos de atendimento não é necessário, porque lá é o município que administra. A Santa Casa, o pronto-socorro, ele praticamente é terceirizado. O pronto-socorro é nesse sentido que eu me refiro. E a UPA também, a UPA é terceirizada. Eu acho que não teria problema nenhum de ter e quanto a questão de finança, a questão de não gastar, pois é, aí que a gente tem que rever algumas FGs, algumas contratações de funcionários, às vezes de CCs, em outros lugares que às vezes tem a questão assim, vereador, de economicidade, como Vossa Excelência disse. Eu acho importante, a gente construiu esse documento, não foi só, foi através, junto com o próprio secretário Paulo Fossari, então eu estou tranquilo nessa questão. Eu acharia que seria muito bom isso aí, vereador. No meu ver, no meu entendimento.
Não, exatamente, mas eu entendo que Vossa Excelência também sabe a questão de CCs, foi reduzido 125 CCs da última administração para cá. Hoje o limite de CC na prefeitura é o número de 171 e também foi cortado várias gratificações dos servidores. Então, com certeza, a prefeitura e o executivo estão tomando cuidado neste assunto. Só que eu vejo que nós temos que ser provocados. Eu vejo que no momento, e a gente vem acompanhando e fomos já duas vezes na UPA, E a maioria, mais de 80% dos relatos que nós estamos recebendo são favoráveis e positivos a quanto à prestação de serviço. Eu tenho, não sei, sinceramente, não sei essa sua indicação, como se daria a questão legal. Uma pessoa vai fiscalizar o atendimento do médico, colocar um CC para fiscalizar o atendimento do médico, mas o CC não é técnico, o CC não tem como gerenciar sob as condições técnicas. Daqui a pouco ele pode verificar a questão de demora de atendimento, questão de alguma coisa nesse sentido.
Vereador, muito bem, é por aí que vem o sentido. Tá, o cara não vai ficar parado no lado médico. Não. Mas isso ele pode bem averiguar, com certeza.
Sim, mas
até quando você pega alguém dormindo, né?
Sim.
Com a palavra, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, vereadoras, vereadores, a Sedemaster, que aqui está aqui, né? A Sedemaster, o pessoal integrante da Sedemaster ali, o pessoal da associação, aproveitando e cumprimentando. A Sedemaster ali, representada por uma pessoa, está lá, ó. É isso aí. E cumprimentando a associação pela belíssima vitória, né? Que Deus abençoe vocês todos os dias e para o resto da vida também. Que vocês cada vez cresçam mais. Eu gostaria de falar sobre o pessoal da live, com relação à situação de médicos da UPA. Realmente houve um problema com um certo médico, mas nós não devemos fazer o que está acontecendo por aí. Jogar todo mundo dentro de um saco, sacudir e achar que todo mundo é igual. Não estou defendendo os médicos, mas também quero defender uma pessoa. Tem pessoas ali dentro que trabalham e se dão a vida, se entregam para os pacientes. Eu não vou citar o nome dele aqui, senão daqui a pouco eu vou dizer que eu estou puxando o saco dele, aquela coisa toda, porque ele é meu amigo. Mas tem casos e casos. Então, tem que chamar esse médico, o prefeito mesmo pode fazer, não precisa... Já não está mais na UPA, está aí, ó. Então, não tem necessidade... A coisa é assim, não funcionou, tira fora. Não estou defendendo médico nenhum aqui, mas tem que... cada caso é um caso, e cada médico é um médico. Eu acho que a pessoa que vai trabalhar num local público tem que ter responsabilidade. Se ele não serve, tem que tirar. Foi o que aconteceu. Já foi tirado. Agora, nós não podemos sacudir todos dentro de uma bolsa, colocar os médicos e sacudir e dizer que todo mundo é igual, porque senão vai ficar que nem a política. Todo mundo é sem vergonha. Não é. Eu não me considero sem vergonha, outros colegas não se consideram sem vergonha, muitas pessoas sérias. Então, nós temos também que pensar direito. Não é bem assim também. Esse já saiu fora. Estava dormindo, não quis atender, já saiu fora. E é isso que tem que ser feito. Não precisa fiscalizar. Acho que até fica chato ficar fiscalizando o médico, né? A não ser que nós voltássemos lá atrás, quando o doutor Isnara foi candidato a prefeito, essa é uma historinha aqui, que ele colocou livro ponto para os médicos. E o doutor Fernando deve lembrar daquela época. Colocou ponto, né? Tá certo, até pode ser colocou um ponto, mas assim, o funcionário... Eu, por exemplo, sou uma funcionária, vou fiscalizar o doutor Fernando aqui... Por favor, né? Não cabe. Eu acho que nem se tu fosse funcionário, tu não ia, o vereador não ia querer fiscalizar o médico. Então, não funcionou o médico, tira fora. Tem tanta gente querendo trabalhar. Eu sempre digo assim, ó, no setor público não quer trabalhar, sai fora, porque tem muita gente querendo trabalhar. Certo? Esse é o meu pensamento.
Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Bom, existem casos e casos. Toda hora o pessoal está reclamando dos médicos da Santa Casa, dos médicos da UPA, mas nós, o povo, nós temos meios de fiscalizar, nós mesmos. Porque tanto na UPA, como na Santa Casa, como nos postos de saúde, tem ouvidoria. Ouvidoria, para quem não sabe, é para nós reclamarmos o que a gente não gostou ou para nós elogiarmos o que nós gostamos. Mas o ser humano mais reclama do que elogia, né? Dificilmente elogia se alguém fez algo de bom, mas reclamar, todo mundo reclama. Então, para quem não sabe, gente, tem ouvidoria. É um lugar que a gente pode ir lá fazer reclamação. E nós, como representantes do povo, estamos fazendo nossa parte, estamos indo e vamos ir de novo, se for preciso, e reclamar de novo, se for preciso. Agora, as pessoas competentes para quem vai às reclamações, esse sim é que tem que fazer alguma coisa. Esse sim é que tem que ouvir, é que tem que pegar os papeizinhos, lerem as reclamações do povo. E o povo tem que dar nome aos médicos, tem que dar nome a quem tratou mal, tem que ver direito as coisas, não ir lá fazer uma reclamação infundada. Fiquei uma hora lá, se ficou 15 minutos. Vamos ser responsáveis, gente. Vamos, se alguém fez alguma coisa, vamos chamar a pessoa lá, ó. Não está fazendo direito o seu trabalho, cai fora, vem outro para fazer o seu trabalho. Mas vamos ter responsabilidade. E vamos pôr responsabilidade nas pessoas, principalmente as pessoas dos órgãos públicos, né? Uma parte para o meu colega Eric.
Muito obrigado pela parte, vereadora Suzana. Eu acho até bastante interessante a tua ponderação, porque a vereadora Suzana, ela é da área da saúde e ela sabe como as coisas acontecem. Muitas vezes temos as questões das reclamações, elas são contaminadas por causa de algumas pessoas que fazem reclamações infundadas simplesmente porque têm mania de reclamar ou porque acham que, se reclamar, mesmo não havendo problema, isso melhoraria o serviço de alguma forma. Não é assim que a coisa acontece, né? A questão da ouvidoria que foi destacada, o que eu gostaria de reforçar o que a vereadora está dizendo. A ouvidoria, ela é um local correto para se apontar os problemas que estão acontecendo dentro do serviço. Só que tem uma questão, vereadora. A ouvidoria, os telefones das ouvidorias, muitas vezes não estão funcionando, pelo menos não aqui no município. Existem problemas. Há pouco tempo, eu fiz uma varredura em diversos telefones do município e nós identificamos que muitos deles não funcionam por mais de 40% das vezes. Não faz muito sentido, né? Esses telefonemas, eu liguei em diversos horários durante uma semana e esperávamos que esse telefone fosse atendido. Isso não acontecia. É uma coisa que, inclusive, eu acho que nós gostaríamos que fosse resolvido, né? Então, inclusive, vou até pegar o gancho de Vossa Excelência e vou fazer uma indicação verbal posteriormente, presidente. Muito obrigado.
Eric, além dos telefones, existem umas caixas com um cadeado nos postos de saúde e no próprio postão e na Santa Casa também. Se tu não quiser, se não puder ligar, tem como reclamar. Tem como reclamar. E até mesmo as pessoas que venham aqui nessa casa, né? Venham fazer uma reclamação formal aqui nessa casa. Inclusive, lá no interior aconteceu um problema com o pessoal da UPA. O pessoal deu parte. Documentou. Aí não tem mais como a secretária de saúde dizer: ah, não aconteceu, ou o médico dizer: não aconteceu. Tem que dar nome aos bois e reclamar, sim, né? Mas tem que reclamar num lugar que realmente resolvam as coisas, né? Obrigada.
Eu passo os trabalhos ao vice-presidente.
Assuma a condução dos trabalhos Alves. E a palavra está com o vereador Fernando Aragão.
Vereador Wilson Brites, eu acredito que, na minha vivência em saúde pública e em serviços de saúde, o que se considera não é uma questão de fiscalização, e sim existe um fator que é o índice de qualidade do serviço. Isso pode ser para a saúde, para a educação, para a assistência social. Esse índice de qualidade é que faz com que a gente possa medir como é que está funcionando esse serviço. E isso não vai depender de uma pessoa estar fiscalizando. Esses índices são dados dentro de cada setor que nos indicam se esse setor está funcionando bem ou está funcionando mal. Eu quero dizer, por exemplo, assim, indicação de avaliação de lepra em Uruguaiana. Tá? Não está se tendo nenhum caso de lepra em Uruguaiana, é porque o setor não está funcionando direito. Porque não pode não existir um índice tal de lepra em Uruguaiana se a média é 5%, 3%, 3 por mil, vamos dizer, da população. Nós temos que estar dentro dos índices de qualidade que aquele serviço precisa apresentar. Esses índices, tanto assim, ó, na educação, por exemplo, né? Se nós estamos tendo um índice de reprovação de alunos de 70% dos alunos, nós temos que avaliar esse índice, o que é que está acontecendo, se esses alunos não estão tendo um bom ensinamento ou não estão tendo um bom aproveitamento, quer dizer, e que está fora do índice normal do país. Então, esses índices é que nos dão as indicações de como os serviços estão funcionando. E não uma pessoa lá fiscalizando. Se for fiscalizar, por exemplo, a educação, botar uma pessoa a fiscalizar cada professor dentro da aula seria um absurdo, né? Mesmo que uma pessoa vá fiscalizar os 17 postinhos que existem em Uruguaiana com 6 horas, 8 horas de atendimento médico por dia, como é que essa pessoa poderia fazer isso? Então, o que se considera é o índice de qualidade desses serviços. E isso é que poderíamos pedir para a prefeitura, que ela nos apresentasse os índices, viesse aqui a secretária de saúde e dissesse os índices de qualidade dentro do atendimento de saúde, assim como dentro do índice de qualidade dentro da educação, ou índice de qualidade dentro da assistência social. Sabes hoje se a assistência social do Uruguai está sendo bem atendida? Sim. Sabe se a educação está sendo bem atendida? Outro dia eu estava numa conferência, né? E o conferente disse que o problema financeiro brasileiro é relacionado diretamente à educação do povo. Enquanto que a educação não melhorar, também não vai melhorar o índice. E isso aí é baseado, vamos dizer assim, na educação do povo japonês, por exemplo, que é o povo mais
que tem
melhor educação no mundo, né? E que o índice financeiro deles está lá em cima. Então, assim, ó, nós temos que ver essa consideração. Venceu o meu tempo, passo a palavra. Dois apartes, o Carlos Delgado.
Só para concluir a minha colocação, eu entendo que seria mais uma questão de burocracia, vereador Cabrito, porque no momento que essa pessoa estivesse lá nesses setores fiscalizando, eles iriam absorver a fiscalização, levar para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde tomar uma providência, e também nesta casa nós iríamos querer saber quais um relato de quem está fiscalizando. E, não, deixa eu concluir. E o que está tá acontecendo nesses setores? E eu entendo o seguinte, eu entendo que o papel do vereador já é de fiscalização. Então nós estaremos pulando uma etapa se essa pessoa que foi mal atendida nesses locais vier diretamente a esta casa e esta casa tomar as providências e os encaminhamentos necessários e cabíveis. Então, essa fica o meu registro.
Peço a palavra,
presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Fernando Tarragó.
Assumo novamente a presidência e a palavra está com o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, queridos colegas, vereador, pessoal que está assistindo a live no Facebook, pelo plenário presente. Eu vim me manifestar a favor dessa indicação do vereador Cabrito, porque eu entendo ao ponto que ele quer chegar, ao ponto que todos nós queremos chegar, que é uma boa atendimento a todos os conveniados do nosso município. Creio eu que a linha de pensamento do Cabrito venha ao mesmo encontro, aonde o município hoje montou uma comissão para acompanhar os trabalhos prestados pela BRK, essa mesma comissão, e essa mesma linha de pensamento que o Cabrito vem fazer essa indicação aí para poder o quê? Que a própria Secretaria de Saúde possa montar esta comissão de serviço que possa também fazer a vistoria nesses locais de atendimento público, assim como a Comissão de Serviços Municipais tem feito. Seria justo também. Assim como o município criou uma comissão para investigar as obras da BRK, a Secretaria de Saúde do município crie uma equipe de fiscalização que fiscalize pronto atendimento, Santa Casa, a UPA e os outros demais conveniados, e assim mesmo que ela passa a nos trazer relatórios mensalmente, como a gente tem feito, como o pessoal da Comissão de Serviços Municipais tem feito em suas visitas a esses conveniados. Sendo a parte do Cabrito.
Vereador Mano, obrigado pela parte. Eu acho que dentro da discussão é que a gente chega a algum lugar. Desde que seja uma discussão respeitosa e dentro das ideias. Eu, a princípio, a minha ideia é, não quer dizer que essa pessoa fique 24 horas lá dentro do hospital, entrando no consultório do médico, que não é esse o teor, não é esse a questão. E outra, não é nos postos de saúde, porque os postos de saúde já são gerenciados pelo município. A minha questão é onde o município emprega verbas e terceiriza o serviço. A UPA é terceirizada. E eu parabenizo o atendimento hoje da UPA. Eu parabenizo o atendimento também no pronto-socorro. Tem casos e casos. O que, que uma fiscalização seria? Importante até para ver as necessidades que aquele órgão tem naquele momento. E hoje nós não temos. Eu sei porque eu questionei ao secretário. Não tem quem faça uma... que esteja junto, que saiba os problemas, que converse com o próprio povo, a população, mas não é a questão assim, ó, tem que fazer isso, é um gerente lá. Não é essa a questão, o meu pensamento não é esse. Meu pensamento é de uma melhora e mais é a fiscalização através do poder executivo, que concede quem paga valores à prestação de serviço. A ouvidoria, eu não sei o número, o vereador não sei lhe dizer, eu particularmente não sei. Eu vejo muitas pessoas se queixam para o rádio, eu gostaria que eles se queixassem realmente num telefone público, num telefone que fosse divulgado amplamente à comunidade. Mas eu particularmente lhe digo, não sei, nunca vi o número, nunca vi. Até vou buscar isso aí. E eu não quero, assim, dentro do meu documento, do meu pedido, jamais transtornar alguém, entendeu, vereador? É trazer benefícios para o município, para a comunidade e uma fiscalização. Até melhor para nós, a Câmara de Vereadores, Executivo.
A palavra, vereador Eric Lins.
Presidente, colegas, pessoas que nos ouvem, vereador Cabrito, autor da indicação, eu creio que eu tenha compreendido qual é o objetivo, tá, do vereador, e eu preciso concordar com esse objetivo do vereador. Ele quer que as coisas funcionem um pouco melhor do que estão funcionando. E até eu gostaria de ver se eu entendi a proposição de Vossa Excelência e até colaborar com ela. Talvez o que esteja sendo buscado com essa indicação seja, na verdade, o destacamento de um dos servidores da Secretaria de Saúde, que já tem uma competência fiscalizadora, para que este indivíduo foque parte do seu tempo em identificar se o serviço está sendo prestado adequadamente, em especial a questão do tempo de atendimento, que me parece o ponto nevrálgico da questão. E esse indivíduo que fosse destacado para essa função, fazendo essa fiscalização, especialmente dos prazos, dos grandes locais, isto é, Santa Casa e UPA, pudesse trazer algum retorno em termos de relatório também, para que isso pudesse ser apurado de forma objetiva. Eu não sei se é algo parecido com isso que Vossa Excelência está buscando, né? Mas se for isso, eu preciso concordar. Dou uma parte ao vereador Carlos Delgado.
Só para concluir a minha participação sobre o tema, então, vereador Cabrito, estava ali conversando com o Diego, que é diretor na Secretaria de Saúde, e um dos fiscais da UPA. Então, nós já temos 3 fiscais da Secretaria de Saúde que são responsáveis por fiscalizar a UPA mensalmente, a apresentação de relatórios, e aí já satisfaz essa questão. Então, contratualmente, já tem essa obrigatoriedade de haver fiscais pelo serviço ser público.
Tá, não.
Tá. Ali é o Diego, o diretor, depois ele pode também ser convocado pela comissão de serviço a prestar maior esclarecimento. Então, diante dessa questão e dessa informação, para mim resolve o assunto, e no momento que nós já temos essas pessoas, para mim já me satisfaz.
Na UPA.
Segunda parte para o vereador.
Segunda Cabrera. Parte, obrigado, vereador. Então vamos estender até o pronto-socorro da Santa Casa, a mesma forma do atendimento que o Diego já passa na UPA. Obrigado pela sua compreensão, então terei certeza que Vossa Excelência também vai votar no requerimento para ele ser estendido até o pronto-socorro.
Mas aí é preciso refazer o documento, vereador.
Deu indicação, o próprio Paulo Fossari vai saber como vai fazer.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao público que nos acompanha. Parabenizar a Associação Uruguaienense, né, que se faz presente aqui, pela grande conquista. Também a representante da Luba e representante da Celemaster, que se fazem presente nesse plenário. O pessoal que nos assiste pela live. Bom, referente a essa indicação, vereador Cabrito, eu acho que esse posicionamento do serviço público. É bem importante essa fiscalização, mas também salientar e reforçar o que o vereador Carlos falou hoje. Todos os contratos da prefeitura que prestam um serviço público à nossa comunidade, eles têm os fiscais do contrato. Tanto o contrato como o convênio. Tenho certeza que o convênio do pronto-socorro também tem os fiscais responsáveis na Secretaria de Saúde. Porque todas essas questões que a prefeitura repassa esse recurso, ela tem que ter quem fiscalize. Então, tem o pessoal que fiscaliza o convênio e tem as pessoas que fiscalizam o contrato. Então, para colaborar com a sua indicação, vereador, eu acredito que essa solicitação seria para essas pessoas que fiscalizam esse contrato também... informarem os relatórios, repassarem para esta casa, e outra, pedir que essas pessoas estejam in loco fazendo essa verificação, sendo que já existem essas pessoas, já existem os fiscais dos contratos. É a mesma coisa, né? Os contratos todos de obras, sempre tem um engenheiro responsável lá da Secretaria de Obras, né? Então, todos os contratos que a prefeitura tem, sempre tem as pessoas que são responsáveis por esses contratos. Então, eu acho que seria uma emenda, né, nessa indicação, eu não sei se faria uma nova indicação, mas eu acho que para essas pessoas que já são fiscalizadoras, até porque geralmente as pessoas que fiscalizam esses contratos ou esses convênios são as pessoas que entendem dessa área ou que estão ligadas totalmente a essa área. Não são indicações, muitas vezes, DCCs ou pessoas que não entendam. Geralmente, a pessoa, para fazer essa fiscalização, ela precisa ser técnico, ter esse entendimento. Então, eu acho que aí já parte a premissa, né, da gente ter uma pessoa que tenha esse argumento também nessa fiscalização, porque não adianta a pessoa ir lá fazer essa fiscalização e não ter argumento suficiente ou não ter o conhecimento técnico. Lhe cedo uma parte para o vereador Mano e outra parte para o vereador Cabrito.
Obrigado pela parte, colega vereador Elton. Até mesmo, Elton, como o senhor mesmo faz parte da Comissão dos Serviços Municipais, a comissão que vem atuando fortemente na fiscalização do nosso município, eu sugiro a vocês, então, que exista um alinhamento entre essa comissão de vocês e a Comissão de Saúde, onde vocês dois possam fazer um trabalho em conjunto nessa fiscalização. Como a comissão de vocês vem atuando diariamente, noite, dia, tarde, todos os horários, nesses pontos que prestam um convênio com o nosso município, que vocês possam entrar em contato para que possa, junto, fazer essa fiscalização nesses pontos de trabalho aí do município. Obrigado.
Muito obrigado, Mano. Eu acho que isso é bem importante. O vereador Wilson também faz parte dessa comissão e, com certeza, vai ser uma proposição dessa comissão, né, a gente trabalhar em parceria com o Executivo, né, trazendo esses resultados. E daí fica essa indicação aí, vereador Cabrito, que eu acho que da forma que está, a indicação hoje, né, ficaria difícil, até porque já tem as pessoas responsáveis por fiscalizar esses contratos. Então, se a gente vai só estar onerando e colocando mais uma pessoa lá para fazer essa fiscalização.
Se tiver aberto ainda a parte, Vossa Excelência pode me dar.
Com a palavra, com a palavra, vereador Rafael Alves.
Por que não a parte? Não, ele deu um só, o outro é meu.
Sim, ele já
tem. Vou usar, vereador, o aparte. Vereador Elton, simplesmente nós estender essa fiscalização que hoje já tem na UPA. Eu não quero polemizar absolutamente nada, só quero que as coisas aconteçam. Só quero que as coisas aconteçam a contento da nossa população. Eu estou aqui defendendo aquele que reclama. Vamos no caso. Então, que seja estendida essa... A própria comissão que fiscaliza a UPA, que também seja estendido ao pronto-socorro da Santa Casa da nossa cidade. Para que ele passe relatórios para o executivo e a gente também tenha acesso a esses relatórios. E a questão de nome de médicos, continua não tendo nome de médico dentro no pronto-socorro, tu chega, não sabe quem está atendendo. Quem é que está atendendo? Ah, não podemos falar, porque isso é costumeiro. A gente fez uma lei, não consta ainda nome de médico no posto e nem horário de atendimento. Eu não estou malhando médico nenhum, doutor. Eu estou simplesmente querendo que cumpra, inclusive, uma lei que a gente foi feita nessa casa e aprovada, né? Foi feita uma lei, né, da minha autoria. E eu só gosto, eu queria e quero que sejam cumpridas as coisas. Porque nós fazer lei para deixar e só para dizer que fez um projeto de lei, para mim não me interessa.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através do Facebook e pessoal que está aqui no plenário. Nós temos grandes referências aqui no plenário hoje, antes de entrar na discussão do nosso requerimento. Futsal feminino campeão estadual, basquete masculino referência no estado e agora futsal série ouro. Parabéns a todos vocês. Vejam, senhores vereadores, como é importante a discussão e a troca de ideias. Vejam como tem peso, Cioca, quando a gente troca informação e ouve um por um com o seu ponto de vista e aquela pouca bagagem que cada um carrega para agregar dentro de uma ideia. O núcleo central do pedido do colega vereador Wilson Brits é a necessidade de melhorar o atendimento. Dentro disso, ele salientou que deveria haver fiscalização no pronto atendimento, na UPA e na policlínica. Já havia conversado com o secretário do município. Então, eu vejo essa solicitação e tudo que foi colocado aqui hoje. Vamos fazer algumas ponderações. Eu ouvi que citaram posto de saúde também. Nós sabemos que ali está o Diogo, pode ajudar. Posto de saúde tem uma enfermeira-chefe que é responsável. E ela faz esse, digamos, gerenciamento do que ocorre naquele posto de saúde. A policlínica tem uma chefia. A UPA tem um contrato terceirizado. O pronto atendimento da Santa Casa é um convênio com a Santa Casa. Alguém da Santa Casa fiscaliza? Eu não sei. Mas o pedido eu acho que é importante. Como ele vai ser feito, quem sabe tenha sido feito de uma forma pedindo uma comissão, algo que vem a trazer um certo... Não. Vamos tocar em quem já está lá, então. Que é os enfermeiros responsáveis. Mas ela deve haver. Se é a secretária que vai fazê-lo com alguém que já está lá, eu não sei. Se vai criar-se uma comissão e nomear mais pessoas, eu também acho que não é legal. Porque hoje o município passa por um problema financeiro e não é o caminho. Agora, eu acredito que deva ser com quem já está lá. Agora, como será operacionalizado? Aí é uma questão executiva-administrativa. Mas a ideia é boa. O núcleo central da ideia, que é melhorar atendimento na saúde, faz sentido. Faz muito sentido. Então, eu quero só dizer que quem sabe possa ser aperfeiçoado, acho que deva ir assim até o pedido, e o próprio executivo, depois da discussão que se fez aqui, e daqui saíram muitas ideias, eu acredito que o líder do governo possa ajudar no sentido de visualizar ao executivo a maneira mais acessível a se ter o melhor resultado. E o Tarragô fez muito bem a sua colocação, quando salientou ali, de nós cobrarmos essa eficiência. Qual é a tabela de eficiência hoje? Pronto, chega-se a essa informação e a própria secretaria pode, através da secretária, tornar essa eficiência melhor. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos à continuidade das indicações.
Indicação 284 de 2017, protocolo 1055 de 2017, do vereador Wilson Brites, que solicita iluminação e limpeza na rua General Hipólito. Indicação 285 de 2017, protocolo 1059 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita restauração da rua Feliciano Ribeiro. Indicação 286, protocolo 1060 de 2017, vereador Mano Gás, que solicita restabelecimento da iluminação pública no bairro Profilurbe. Indicação 287 de 2017, protocolo 1062 de 2017, vereador José Fina Soares, que solicita reposição de lâmpada nas ruas Tasso Major de Oliveira e Cabo Luiz Quevedo. Indicação 288 de 2017, protocolo 1063 da vereadora José Fina Soares, que solicita faixa de pedestre na rua Júlio de Castilhos, esquina com a Estaco Ormazábal. Indicação 289 de 2017, protocolo 1067 de 2017, vereador Mano Gás, que solicita restabelecimento e iluminação pública no bairro Nova Esperança. Indicação 290 de 2017, protocolo 1068 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que solicita tapar buraco na rua existente na rua Henrique Piegas.
As indicações estão em votação.
Presidente, eu peço para o vereador Cabrito se vai haver alguma alteração, alguma emenda que o vereador Elton colocou no, na sua indicação, ou se vai a votação dessa maneira.
Não, essa é uma questão que ele vá assim como está, e o próprio com o executivo, de repente, vocês já são do governo, fazem parte do governo, não será difícil, né, entrar num... Não precisa escrita aqui, até porque é uma indicação, se fosse um projeto, né? Aí teria, não teria que ter modificação nenhuma. Agora, uma indicação, eles vão saber o teor.
Mas é que eu reafirmo que a maneira solicita fiscalização em locais que prestam serviço de atendimento médico neste município.
Vereador Carlos, embora que a indicação vá aqui com esse teor... Ele vai fazer
colocamos as modificações, em destaque,
se é que ele vai querer colocar também alguma coisa.
Colocamos em destaque a votação... da indicação 283 do vereador Wilson Brites. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A manifestação em contrário está aprovado. As outras indicações estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, estão aprovadas as outras indicações. Passamos à leitura das moções.
Moção 112 de 2017, protocolo 1057 de 2017, o vereador Rafael Alves. Congratulações pelo aniversário da escola Tianina. Moção 113 de 2017, protocolo 1061 de 2017, o vereador José Clemente. Congratulações e louvor à presidência, comissão técnica e aos jogadores da Associação Esportiva Uruguaianense.
Todos se associam?
A bancada do PP se associa.
Todos os bancados estão associados.
Bancada do PMDB?
Não. Moção 114 de 2017, protocolo 1066 de 2017, vereador Wilson Brites. Congratulações ao senhor Mauro Brum pela conquista da coordenadoria da Executiva Municipal do PMDB na Fronteira Oeste.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovadas as moções lidas nessa manhã. Passamos aos projetos do dia.
Senhor presidente, como líder do governo, eu peço a inclusão na pauta do projeto de número 136, regime de urgência urgentíssima também, aprovação.
Está em votação o pedido de... Qual projeto? Para incluir 136, na pauta do dia de hoje, o projeto 136.
Contratação dos agentes de endemias, prorrogação do contrato.
Pode repetir?
Trata da contratação, da renovação do contrato dos agentes de endemias.
Está em votação, então, a inclusão do projeto 136. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado. Votação do regime de urgência urgentíssima para o projeto 136. Urgência urgentíssima. Chamada nominal, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma. Ausente. Vereador José Clemente. Ausente. Vereador Carlos Delgado. Sim. Vereador Elton. Sim. Vereador Eric. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Vereador Wilson Brits.
Sim.
Sim. Com 8 votos sim, senhor presidente, 2 ausências, está aprovado.
Aprovado o regime de urgência urgentíssima, o projeto 136. Em discussão e votação únicas. Projeto de lei ordinária 119/2017, protocolo 956 do Poder Executivo, altera o artigo 1, primeiro, da Lei Municipal número 4.746 de 2016. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.746 de 2016. Parecer. As contratações são de caráter temporário, excepcional, conforme prevê o artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, onde se permite que a lei estabeleça os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme justificado pelo proponente, a fim de que não haja interrupção dos serviços de saúde prestados pelo município, garantindo o acesso ao direito fundamental à vida. Alteração do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.746, de 2016, que ora se propõe consiste no aumento de vagas de técnicos de enfermagem, enfermeiros e odontólogos, que é de ampla necessidade para atender às demandas nas unidades de saúde em nossa comunidade. No mais, o projeto de lei é legal e encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isto posto, é o parecer que é favorável à sua tramitação, sala das comissões, 9 de outubro de 2017, relator vereador Rafael da Silva Alves, e de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Após analisar o projeto de lei número 119 de 2017, cópia da ata do Conselho Municipal de Saúde, é fato que existe a necessidade do aumento dos números de vagas a serem disponibilizadas para a área da saúde em Uruguaiana, muito embora o município de Uruguaiana se encontre com o limite de gastos com pessoal acima do permitido. As contratações decorrentes dessa lei são com recursos vinculados e após a qualificação das equipes do ESF. O município passa a receber os valores referentes aos custeios de tais despesas. Portanto, o parecer técnico é favorável. Sala das Comissões, em 20 de outubro de 2017, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros da comissão, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 119 de 2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 4.746 de 2016. Em análise do projeto, compreende-se a necessidade de aumento de vagas de técnicos de enfermagem, enfermeiros e odontólogos. Aumento este em razão da escassez de profissionais. No entanto, a alteração visa também o aumento de equipes da EFSF, Estratégia Saúde de Família, ou seja, é necessário a expansão no quadro de profissionais para que, respectivamente, possa superar os atuais 63% de cobertura dos serviços prestados em atenção básica no município. Por vezes, é importante salientar que o texto máximo às contratações foi fixado em 60 técnicos de enfermagem, 35 enfermeiros e 25 odontólogos. Números estes que foram já aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme ata número 169, em anexos ao projeto. Por conseguinte, reforço, junto ao projeto apresentado, que a majoração salarial dos profissionais, a administração municipal reavaliou a proposta e atendeu a manutenção dos valores estabelecidos na Lei número 4.746, de 21 de dezembro de 2016, visto que em 2017, até o presente momento, não foi possível realizar a revisão geral anual dos servidores públicos, unicamente pelos obstáculos financeiros do município, considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável. Sala das comissões, em 25 de outubro de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, e demais membros da comissão favorável, com a ressalva do vereador Eric.
Lidos pareceres, o projeto de lei ordinária 119/2017 do Poder Executivo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei ordinária 119/2017 do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 4.746, está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 135/2017, protocolo dessa casa 10.043, do Legislativo, de origem do Poder Executivo, que autoriza a concessão de benefício financeiro a título de auxílio com recursos do Fundo Municipal de Desporto às entidades que menciona. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Parecer. A Lei Municipal número 4541/15 prevê a concessão de benefícios financeiros às entidades esportivas devidamente regulamentadas, preenchidas todas as exigências, sendo a principal delas a Lei Municipal de 2019, de 89. Que declara de utilidade pública a entidade esportiva, estando as quatro entidades devidamente regulamentadas e com toda a documentação em dia, temos a garantia da tramitação. Isto posto, eu presente parecer que é favorável. Sala das comissões, em 30 de outubro de 2017, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em estudo, o projeto de lei número 135 de 2017, após a análise da documentação acostada, concluímos que o presente projeto atende aos critérios mínimos necessários para as referidas concessões de benefícios, uma vez que as entidades foram aprovadas pelo Conselho Municipal de Desporto, estando com as prestações de contas em dia, assim como percebe-se a existência da respectiva dotação orçamentária própria e existência de saldo financeiro. Portanto, parecer é favorável. Sala das comissões, em 30 de outubro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Analisando o projeto, ressalta-se que o governo municipal abriu as inscrições nos termos do edital número ED051 de 2017 e as entidades esportivas municipais interessadas aos benefícios financeiros. Benefícios esses utilizando recursos alocados em rubrica do Fundo Municipal de Desporto, observando o disposto na seção 8ª da Lei Municipal número 4.712 de 2016. Com a conclusão do tempo das inscrições, os projetos passaram à deliberação do Conselho Municipal de Desporto, CMD, que após a análise das contas do ano de 2015 obtiveram aprovação dos projetos para o ano de 2017, com amparo na Lei Municipal nº 4.541, de 2015. Aprovação a estas cujas respectivas entidades, Associação dos Corredores de Rua de Uruguaiana, Acórum, Liga Uruguaianense de Basquete, Luba, Associação Esportiva Uruguaianense, AEU, e Associação de Futebol, Celemaster, Uruguaianense, de acordo com a ata número 059 de 2017 do CMD, em qual consta em anexo. Considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições dessa comissão, o parecer é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 30 de outubro de 2017. Vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Lendo os pareceres, passamos ao período de discussão com a palavra vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos amigos que nos acompanham na live e ao público presente neste plenário. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu quero fazer algumas considerações importantes em relação ao esporte em Uruguaiana, considerações que acredito serem importantes no sentido de valorizar o que está sendo conquistado dia a dia, mês a mês, por um esforço que é de pessoas que muitas vezes dedicam o seu tempo, perdem o seu trabalho para ajudarem porque gostam da prática esportiva. Quando eu tive a oportunidade de estar na frente da parte esportiva entre 2005 e 2008, acompanhei a volta da Associação Esportiva Uruguaianense, que havia ficado alguns anos fora do cenário. Voltando a usar aquela estrutura, usando-a como alojamento, mais uma vez. E a mesma coisa a Celemaster, quando tive a oportunidade de ceder aquela estrutura para que a Celemaster pudesse iniciar os seus primeiros treinos com o futsal feminino em Uruguaiana. E da mesma forma, eu fico muito feliz com a presença do Miguel aqui ao Meron, porque também tivemos alguma participação no retorno da Luba ao basquete estadual. Isso também lá em meados de entre 2005 e 2008. A Quorum foi uma entidade que tivemos uma relação muito boa, porque ela praticamente se movimentava sozinha. E os valores que ela tinha como suporte há 10 anos atrás não são muito diferentes do que ela tem hoje. Porque a Quorum não deu uma decolada, como a Celemaster, como a Associação Esportiva, redecolando, porque ela já esteve na década de 90 como um destaque muito grande no futsal estadual. E eu tenho a convicção aqui aos dirigentes das três entidades que estão aqui hoje que para o ano que vem esses valores terão que aumentar ou irão aumentar de forma considerável. Eu já tenho a informação de que o prefeito Rony Mello pretende aumentar o orçamento do esporte para o ano que vem. Então, isso é muito importante. Nós só precisamos entrar em uma sintonia para que o recurso possa ser disponibilizado com antecedência. Com antecedência. E não ser disponibilizado depois que, por exemplo, a Associação Esportiva Uruguaianense falta um jogo para ser campeão estadual. E vai ser, se Deus quiser. Já está na Série Ouro. Mas ele praticamente realizou todo o campeonato sem esses 60 mil reais que estão aqui disponíveis. Então, se houve empenho e houve pré-marcação de dinheiro para ser disponível em algum lugar e alguém ficou para receber, isso é muito ruim, né? Então, eu acredito que a gente deva, em sintonia, esta casa com as entidades e o Poder Executivo, ter disponível esse recurso com antecedência. E aqui tem também membros da imprensa, como o assessor do vereador Mano Gás, que pode nos ajudar nesse sentido. Eu acho que é só quem eu vejo aqui da imprensa. Porque é importante que o recurso possa ser dispensado lá quando o campeonato estiver nos seus 25% de andamento. Não dá para ser dispensado quando estiver nos seus 5% de finalização, faltando para finalizar. E isso me refiro não só à Associação Esportiva Uruguaiense, mas à Luba. E posso falar assim pela Celemaster também? Mas isso não tira o mérito dessa aprovação. Então eu finalizo, senhor presidente, cumprimentando vocês, né? Principalmente quem está aí agora na Série Ouro. Parabéns pelos 3-2. E que no último jogo seja só a derrocada para que nós possamos, a partir do ano que vem, estarmos na Série Ouro. Isso aí é uma vitória fantástica de todos nós.
A palavra é vereador Elton da Rocha.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, é com grande satisfação que hoje esse projeto vem na pauta e com certeza as comissões, parabenizar essa casa também pelas comissões que fizeram trabalho no dia de ontem, né, para aprovação e para inclusão na pauta desse projeto. E quero destacar o trabalho do Conselho Municipal, né, que foi fundamental para que isso acontecesse, essa disponibilização de recurso. E também quero salientar, o vereador Rafael citou muito bem essa questão do repasse, né, sendo tardio. Já estão quase no final dos torneios que estão disputando, da questão dos estaduais, mas também querer dizer do compromisso dessa gestão municipal, que a gente sabe que, em razão de várias outras questões que aconteceram, inclusive no ano passado, tendo sido empenhado recursos para as entidades e depois ter sido cancelado recursos, cancelados os empenhos, que isso é improbidade administrativa. É importante salientar que no ano passado foram mais de 13 milhões cancelados empenhos que já tinham sido destinados, recursos que já estavam aprovados, esses recursos. Então, isso mostra que a gente precisa melhorar na nossa gestão municipal, na nossa gestão do executivo. E com certeza, espero que o ano que vem a gente consiga repassar esse valor no início do ano, para poder as entidades se organizarem, né? Porque agora a gente fala, né, que estamos repassando agora esse recurso, mas esse recurso já está por sair há quanto tempo, e as entidades, agora estamos contando, semana que vem, mês que vem, e vai passando, né? Então, é um trabalho em conjunto que foi feito com o Conselho, muito produtivo, com certeza, mas cabe destacar que as administrações municipais, a parte da gestão, precisa ser séria. Assim como a gente cobra que a entidade tenha toda a documentação, tenha todo o respaldo, né? A gente precisa também que o nosso executivo seja sério. E foi uma pena o que aconteceu ano passado, e com certeza nenhuma entidade deixou de participar de algum campeonato, porque não veio esse recurso, mas tenho certeza que... Eu tenho 5 minutos porque eu sou relator, vereador. Então, com certeza, eu sei que muitos que estão ali se entregando na diretoria, na comissão técnica, eu tenho certeza que muitas vezes botam dinheiro do bolso, muitas vezes vão lá bater na porta lá dos empresários para pedir recurso. E, com certeza, isso também ajuda. Mas, diante de todos esses fatos, o Poder Executivo tem que começar a olhar de uma forma diferente. E com certeza essa responsabilidade a gente vai ter, é um compromisso dessa gestão, e a gente vai cobrar muito também do nosso prefeito Rony, porque a gente entende que o esporte é uma forma, e quero aqui salientar a questão das entidades que têm que prestarem um trabalho social quando elas recebem esse recurso. Isso também é uma forma da gente conseguir trazer para a nossa comunidade oportunidades, né, porque o esporte também ela traz oportunidades, mas traz um convívio social que muitas vezes essas crianças e esses adolescentes não têm. Então isso também é muito importante, que está no projeto. É importante salientar esse grande trabalho do Conselho Municipal de Desporto, né, que com certeza muitos são integrantes, mas o nosso amigo aí, Fernando Fernandes, que é o presidente, né, o Cioca também faz parte do conselho. Então, que a gente consiga, o ano que vem, com certeza, esse recurso vai aumentar bastante. Né, a gente sabe de todas as dificuldades do município, mas a gente, não adianta nós deixarmos de investir em certas áreas, que com certeza vai nos trazer um ganho social muito grande. E a gente tem visto isso, além do trabalho social dessas entidades que irão prestar, a gente vê todo o entusiasmo que traz para a comunidade, a entrega. Eu me lembro, eu era pequeno, muito pouca idade, ia no ginásio, e agora a gente voltou àquele tempo de ter essa empolgação, de ver a associação chegando aqui com uma carreata, com muita gente. Então, isso traz uma nova situação para o município. Então, parabenizar todas as entidades que estão aptas hoje a receber esse recurso. Tenho certeza que outras entidades também virão a partir desse trabalho do Conselho Municipal, que as entidades se profissionalizem também, né, para trazer esse recurso. Então, agradeço e parabenizo mais uma vez as entidades. Obrigado.
Palavra, vereador Carlos Delgado.
Presidente Fernando Tarragô, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, também quero usar as palavras do vereador Elton, e que mais uma vez essa casa cumpriu o seu papel e o seu compromisso com essas entidades, uma vez que esse projeto entrou nessa casa na quinta-feira pela manhã, e através do mutirão nas comissões desses vereadores, nós conseguimos já aprovar ontem em todas as comissões. São 3 comissões nessa casa, e é importante que você saiba que cada comissão tem vereadores diferentes. Então, a gente conseguiu que todos os vereadores entendessem, né, todos se prontificaram a fazer os pareceres no momento das comissões, para que pudesse ser aprovado nas comissões e hoje pudesse ser votado nessa casa. Então, mais uma vez, também eu cumprimento os colegas vereadores, porque nós cumprimos com o nosso dever quanto representantes da sociedade. Aqui, então, neste momento, eu quero cumprimentar o presidente Pavanato, Cioca, Fernando, Jean, professor Adão, o Giga também, representando a 96, que é tão importante quanto os guris. A gente sabe que o Giga, apesar de repórter, vive e fica em cima ali, sofrendo junto com tanto com os jogadores como os dirigentes, torcedores, o pessoal da Luba, da Celemaster. A gente sabe da dificuldade que é fazer o esporte, não só a Uruguaiana, mas fazer esporte hoje em dia. E a gente sabe que, apesar da importância desse auxílio da prefeitura para as entidades, esse auxílio é um grão de areia, né? A gente sabe que não vai resolver o problema de vocês, que não vai suprir todas as necessidades, mas a gente sabe também do empenho do nosso prefeito Rony Mello e toda a dedicação e atenção que ele tem no esporte. Como o vereador Elton colocou, a gente sabe da dificuldade financeira do nosso município e que, com certeza, a ideia, a vontade do prefeito Rony seria auxiliar com muito mais todos vocês, mas a gente não pode, como eu sempre digo, a gente tem que ser responsável, né? E, com certeza, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai poder ajudar com ainda mais vocês, que fazem a alegria do nosso povo, e principalmente agora no nosso final de semana, com essa conquista da nossa uruguaianense. E eu, como torcedor, fiquei muito feliz, emocionado. Eu imagino vocês que são dirigentes e que vivem e que há anos atrás acreditaram num projeto, pensaram, sonharam num projeto, e que nem o mais otimista de vocês acreditava que em 2 anos a uruguaianense iria estar na Série Ouro. Então, meus cumprimentos a cada um de vocês, aqui estendo a toda a comissão técnica, aos jogadores, e o que vocês fazem dentro de quadra é o reflexo da nossa torcida apaixonada na arquibancada. Se vocês têm todo esse apoio, é porque vocês fizeram por merecer.
Não havendo mais quem queira se manifestar, vereador Wilson Brites.
É muito chegado no esporte, no futebol principalmente. Nunca joguei nada mesmo, vereador. Bem pouquinho. Aí tive um filho que jogava, já comecei a questionar sobre os vizinhos que jogavam, né? E eu tenho um neto que foi campeão dos Jergues agora, bem pouquinho, foi campeão aqui da regional, foi campeão, só perderam lá, saíram em terceiro lugar dentro de 2.000 escolas. Então quer dizer que a nossa cidade realmente é um celeiro de jogadores, é um celeiro de craques, tanto que o primeiro ano da associação chegaram já o primeiro passo com pratas da casa, né, com a gurizada daqui, que tem muitos valores, que tem muito guri bom de bola. E esse poder aqui, ó, não faz mais que a sua obrigação. Ontem, no momento que os vereadores, foi o vereador Elton, né, chegou para nós fazermos uma reunião extraordinária, e eu simplesmente perguntei se a papelada estava em dia. Bom, a papelada está em dia, tudo bem, o valor eu de menos. Né, foi nesse termo. E a gente tem certeza que é um grande prêmio, é pequeno, mas é o que o município hoje pode ajudar, pode auxiliar. Nós temos que investir nas escolinhas, temos que investir em clubes de competitividade, tipo campo também, né? A gente tem o Uruguaiana que disputa sempre o estadual, ao qual o meu filho disputou já pelo Uruguaiana o estadual. Nós temos a CL Master, né? Uma grande equipe. Tem uma luba do basquete, a associação que é uma paixão dos uruguaienses, que é o que traz alegria para esse povo, né? É um povo apaixonado, porque nós pecamos por falta de muitas coisas, por a nossa região ser muito longe. Nós não temos o apoio de federações, da Federação Gaúcha de Futebol, para que o nosso futebol de campo retorne a ser competitivo e a disputar campeonatos, porque falta vontade da Federação Gaúcha de Futebol que Uruguaiana e essas regiões mais afastadas sejam incluídos por causa das viagens dos grandes times se deslocarem até as nossas cidades. Isso aí foi um problema lá atrás e sempre vai ser assim, a não ser que nós fizemos um regional somente por aqui, mas é muito complicado. O esporte continua, né? Dentro de todas as formas, todas as categorias, desde a parte amadora, né? Ali nós temos um grande goleiro que foi várias vezes campeões, né? Desde o time do Britanato, né? A gente tinha o time Vila Júlia lá e dava problema, meu Deus do céu, né? Hoje a gente acompanha o veterano de 40, de 50, 55, 60, que foram a grande parte desses jogadores foram craque também, trouxeram e fizeram a alegria do nosso município, a alegria do nosso cidadão. Hoje a gente vê um velhinho lá com 60 anos correndo atrás de uma bola e jogando como ninguém. E aí, tu tem que aplaudir, porque aquele cidadão que hoje está com 60 anos, ele também fez alegria, como esses meninos, tipo o Rodrigo, que estão jogando aqui, já fizeram alegria hoje. E aqueles, por isso que o município sempre tem que incentivar, não só no nascedor, mas também depois, porque o futebol é uma grande alegria para nós, assim como os outros esportes também. Obrigado, e vocês merecem, estão de parabéns.
A palavra, vereador Mano Gás.
Caros vereadores, apenas quero usar o espaço para parabenizar o pessoal aí da Série Ouro, que subiu para a Série Ouro. Não vou falar de futebol, porque tenho 36 anos até hoje, nunca entrei no ginásio da nossa cidade. Agora, posso tratar o futebol como motores de arrancada, posso falar muito bem. Apenas dizer que esta casa é parceira e parabenizar vocês pelo incentivo que vocês dão a partir deste momento que vocês passaram para a Série Ouro, ou antes, momento passado, vocês passaram a ser ídolos dessa cidade, pelo trabalho que vocês fez e os jogadores que passarão a ter seguidores para que essas crianças possam dizer, bom, eu quero ser tipo jogador tal lá. E aquele jogador é da nossa terra, da nossa Uruguaiana. Parabéns vocês. Queria conhecer mais de futebol para poder falar mais, mas não conheço. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
A palavra...
Por favor.
Obrigada. Eu quero dar os parabéns a todos os desportistas que estão aqui presentes e aos que não estão aqui. que trouxeram, trazem muitas alegrias para nós daqui da cidade. Mas o que eu fiquei muito feliz ontem foi saber que, além deles trazerem alegria para nós, eles têm um serviço social. E isso é muito importante para as nossas crianças, né? Isso é muito importante para nós. Porque só na educação é que a gente vai conseguir ter uma cidade melhor, né? Então, mais uma vez, meus parabéns a todos, aos dirigentes e aos desportistas. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Eric Lins.
Bem, depois de tantos falarem, resta muito pouco, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar de futebol, porque as minhas habilidades de futebol não passam nem pelo futebol de videogame. Deixo isso muito claro. Mas a gente consegue perceber o quanto isso faz as pessoas felizes na cidade. E eu gostaria de destacar não só a questão do projeto que está sendo votado, tá, que vai trazer algum respiro para as equipes, mas eu gostaria até de levantar uma questão que precisa ser discutida a médio prazo por essa casa e também pelo executivo, que é a questão de que as principais equipes da cidade, elas concorrem entre si, veja bem, futebol feminino, futebol masculino, basquete, handebol, e elas competem entre si pela disputa de um espaço digno de treinamento. Tá? Porque, veja, nós só temos um local em Uruguaiana que comporta treinamento de ponta, que é o ginásio municipal. Então, muitas vezes, esses atletas eles precisam ir avançar até altas horas da noite para poder fazer seus treinamentos, porque aquele é o único local que comporta treinamento de alto rendimento. E quando as equipes chegam em determinado ponto, tá, de qualidade, elas precisam treinar cada vez mais para que elas avancem um pouquinho mais. E hoje, tendo apenas um local, veja, é muito complicado você treinar em altas horas da noite, porque eles já estão cansados de trabalhar, ninguém vive disso, muito poucos talvez. Então, o rendimento que eles têm é muito pequeno. Então, já há motivos para se pensar num segundo ginásio municipal, uma segunda quadra que comporte treinamento de alto rendimento, treinamento para atletas de ponta. Isso, existem algumas alternativas para resolver essa questão, para também não só favorecê-los, favorecer essas equipes que trazem retorno para a cidade, mas como também potencializar outras iniciativas em outras áreas. Tá? Então, mais uma vez, parabenizá-los pelos resultados que estão sendo alcançados. Isso é mérito, e mérito merece ser coroado. Tá? Então, esse projeto não só dá um certo respiro, mas também devemos pensar também nos outros elementos que vão fazer com que nossas equipes fiquem ainda melhor. Obrigado.
Gostaria, antes de passar a votação, de também parabenizar todas as equipes aqui presentes, né? Sabia que isso é um orgulho de uruguaiano. Eu estava fora e, quando soube da notícia, olha, me senti assim, uruguaianense mais que uma vez, né? É muito bom, muito gratificante para nós quando Uruguaiana vence num setor, seja ele esportivo, dentro da música, dentro de qualquer dessas atividades que existe essa disputa intermunicipal e interestadual, né? Uruguaiana, a gente se orgulha muito da nossa cidade, a gente é bairrista mesmo, né? Quem é uruguaianense é bairrista e torce pela nossa cidade. Passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários, se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado. Interrompo por uns minutos, então, a nossa sessão, para nós fazermos um registro dessa votação.